Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar de novo com Luiz Eduardo Anelli, que é paleontólogo, professor do Instituto de Geociências da USP, especialista em invertebrado, fósseis paleozóicos, cenozóicos do Brasil e da Antártica, criador das oficinas de réplicas da USP, dedica-se a produzir material didático na área da paleontologia e também é o especialista em dinossauros. Ele é autor do Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, livro publicado pela editora Peirópolis. E também agora a gente vai falar sobre o livro Dinos do Brasil, também publicado pela Peirópolis. Bom dia, Anelli.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui de novo, a gente que recebeu o Dinos do Brasil, e é uma linguagem mais para as crianças esse livro, parece que você, autor, está conversando com a meninada sobre os dinossauros, é isso?
É isso. Aquele primeiro livro, que é o pai desse aí, ele foi dirigido para os professores e para jovens. Porque ele tem uma linguagem um pouco mais profunda, embora bastante acessível.
Sim. Uhum.
Tem uma linguagem um pouco mais profunda, mas a minha intenção naquele primeiro livro era equipar os adultos, professores, para que estes pudessem equipar e esclarecer sobre os dinossauros brasileiros para as crianças nas escolas.
Uhum.
No entanto, os pais, quando chegavam nas livrarias, falavam, puxa, esse livro é para adulto e tal, né? Não tem um livro para criança sobre os dinos do Brasil?
As crianças são apaixonadas pelos dinossauros, né?
Elas são.
É incrível
então,
isso.
Então, a editora me pediu, puxa, vamos fazer um livro para as crianças, com a linguagem diretamente para elas.
Uhum.
E como eu converso muito com crianças, com meus filhos e nas escolas, eu fui conversando e escrevendo livros sobre cada um dos dinossauros, falando as curiosidades e coisas diretamente ligadas a elas, que elas gostam mais.
Uhum. Ficou muito interessante. É engraçado que você coloca a conversa das crianças numa outra diagramação, né? E começa contando que é muito tempo contar o tempo dos dinossauros, porque quando eles chegaram no planeta, o mundo não era com a formatação que é hoje, né? Era um grande Pangeia, as distâncias não tinham navios, né?
Sim.
É engraçado.
Nossa visão de mundo, dos adultos, das crianças, é horizontal demais.
É.
Né? Então nós conhecemos o mundo de hoje.
Uhum.
Né? Se nós nos referirmos ao passado, perguntamos, me fale uma coisa do passado, a criança vai falar dos avós, do Pedro Álvares Cabral, de Jesus, das pirâmides e depois. Né? Bom, depois, ou seja, nós conseguimos nos aprofundar alguns centímetros na história da Terra.
É,
os dinossauros nos ajudam a ir mais profundo. E eles, na verdade, funcionam muito bem como uma corda que nós podemos nos segurar e ir descendo para o passado e conhecer um mundo totalmente diferente, não só geograficamente, como climaticamente.
Uhum.
E a Terra é muito dinâmica, sempre foi muito dinâmica, e tudo mudou. Né? Se um alienígena passasse, se hoje um astronauta viajasse para o passado e olhasse a Terra do espaço, ele não reconheceria, ele fala, poxa, que planeta é esse?
Mudou completamente, né?
Era um planeta muito diferente.
Uhum.
E essa é uma oportunidade de fazer uma viagem no passado, uma viagem tão sonhada pelo homem, né, que hoje, pelo menos para a física, é impossível, mas na nossa mente, com o conhecimento que nós temos hoje, que os geólogos e paleontólogos nos deram, e tendo onde segurar, que são os dinossauros, nós vamos conhecer uma história de cerca de 220 milhões de anos até as profundezas da Terra.
Uhum. Agora, entrando mais no seu livro, os dinossauros do Brasil não são muito numerosos, né? E o que se acha deles são alguns ossos, que você fez um diagrama bonitinho de que osso achou em cada dinossauro, que você dividiu o capítulo por cada localidade no Brasil. Achei isso super didático e muito legal essa parte também.
Sim. Bom, durante os últimos 40 anos, o que chegou até nós foram os dinossauros importados, né?
Uhum.
Os dinossauros dos Estados Unidos, ou dinossauros da Ásia, que são os mais famosos, né?
Sim.
E hoje, se você pergunta para uma criança, fala o nome de um dinossauro, ela vai te falando vários, mas nenhum brasileiro.
Uhum.
E esse livro veio agora pôr na boca das crianças o nome de dinossauros brasileiros, né? Essa questão de terem sido encontrados poucos ossos na maioria dos nossos dinossauros,
uhum,
tem muito a ver com o ambiente em que eles viveram aqui na Terra,
sim,
aqui no Brasil.
Uhum.
No Brasil, enquanto na América do Norte, na Argentina, existiam florestas e rios tranquilos, e os dinossauros viviam por lá, aqui no Brasil era um clima muito seco.
Sim.
E em clima muito seco, a diversidade de espécies é menor, sempre,
uhum,
em todo lugar do mundo. Né?
Sim,
se você
sim.
quiser pensar nisso de forma radical, veja quantas espécies hoje vivem no deserto e quantas espécies vivem na floresta amazônica.
Sim, com certeza.
E o Brasil passou por quase 100 milhões de anos com um clima muito seco. Isso devido principalmente à disposição dos continentes, que estavam todos unidos. Então, o Brasil era uma terra muito interior, onde a umidade dos oceanos que circundavam aquele imenso supercontinente, a umidade não chegava aqui.
Uhum.
E o clima, os rios que se formavam, eram rios que possibilitavam a vida, possibilitavam o desenvolvimento de alguma vegetação, mas eram rios que retrabalhavam, que bagunçavam muito os ossos deles.
Sim.
Então a maioria dos nossos dinossauros, como pode ser visto inclusive nos museus que nós visitamos hoje no Brasil,
uhum,
são encontrados ossos, porque as enxurradas, as grandes tempestades, retrabalhavam demais os ossos brasileiros. Né? Bom, mas o paleontólogo faz o que pode, né?
E aproveita disso aí, né? Você falou no início o nome dos dinossauros, que nunca é dinossauro brasileiro, que as crianças têm na ponta da língua. E os nomes dos dinossauros, como eles são dados, por exemplo? A gente tem aqui o dinossauro mineiro, o machacalissauro.
Sim,
né?
O machacalissauro. Dar um nome a um dinossauro é uma festa em geral, cada um faz o que quer.
Sim,
desde que sigam as regras fundamentais,
uhum,
que é latinizar o nome, e que sempre são sempre dois nomes, né? Machacalissauro, alguma coisa, Staurikosaurus, Prisei, sempre são dois nomes, e esses nomes precisam combinar. Se o primeiro é masculino, o segundo também tem que ser masculino. Se o primeiro é feminino, o segundo tem que ser feminino. Bom, então, e os paleontólogos são livres. O machacalissauro foi dado, tem esse nome, em homenagem à tribo
dos
indígena que colonizava a região onde ele foi encontrado, que
uhum,
é a tribo dos Machacali.
Sim.
Então, lá em Minas...
Aqui em Minas, você está falando para Minas Gerais.
Oi?
Você está falando para Minas Gerais, então aqui em Minas.
Isso.
Eu peguei justamente esse nome, porque a gente é conhecido para a gente, os Machacali.
Isso. Uhum. Então, em homenagem aos índios,
sim,
foi dado o nome de Machacali, em relação aos índios, e Sauros é o lagarto, né? O lagarto de Machacali.
Aham. Uhum.
Muito legal.
Bem interessante. Ele tem 13 metros, eu estou aqui na página. Foi encontrado, sim, na cidade de Prata em 1955. E tem muitos ossos dele, né? Ficou,
sim,
mais,
sim,
fácil de recuperar.
Sim, em algumas ocasiões, em alguns lugares mais privilegiados do passado, do período Cretáceo, existiam lagoas ou corpos de água mais tranquilos. E alguns, de fato, alguns raros, foram encontrados, assim, boa parte dos ossos, né?
Uhum. Agora, eles nunca eram encontrados com as cabeças, né? Isso é uma coisa interessante que você coloca no livro, e é sempre um bicho camarão, sempre sem cabeça.
Pois é, a cabeça, ela tem uma articulação muito frágil com o resto do corpo. Uhum. Não existem grandes tendões prendendo a cabeça ao resto do corpo, diferente dos ossos, como o fêmur e os ossos das pernas, né? Além disso, a cabeça, por estratégia ecológica e anatômica, é muito leve. Sim. Então, ela era a primeira parte a se destacar do corpo, e como ela é feita por muitos ossos, esses ossos se desarticulavam, e a maioria dos dinossauros foram preservados sem a cabeça. No entanto, também em Minas Gerais, foi encontrado o tapuia-sauro, agora em homenagem a um outro grupo indígena, né? Uhum, os tapuias. E o tapuia-sauro foi, assim, na minha opinião, a maior descoberta e a mais importante já feita sobre dinossauros no Brasil. Uhum. Ele tem a cabeça completa, uma cabeça que no mundo inteiro era conhecida uma ou duas e, assim, com muitas partes faltantes. Essa cabeça foi encontrada completa.
E há muito pouco tempo, né? Em 2005, 6 anos atrás,
e ele só foi publicado oficialmente em 2010, né? 2010, 2011, no início desse ano.
Interessante isso. Agora, o Luiz Anelli, é interessante aqui que eu estou passando o olho no seu livro outra vez, os dinos do Cariri não são sauros, por quê?
Me fala aí, o Santana Raptor...
Então, é o Irritator...
O Irritator,
o Mirisquia e o Santana Raptor.
É, de fato, todos não são sauros.
Nenhum deles é.
É, como eu disse para você, os paleontólogos são livres. Eles
Depende
podem...
de quem dá o nome, né? Quem batiza o bichinho.
É, existe um dinossauro americano chamado Hogwartia, também não é sauros. Ele foi dado em homenagem ao castelo de Harry Potter.
Sim.
Né, para você ter uma ideia. Mas dentre esses dinossauros do Cariri que você falou, existe o Irritator.
Sim.
Que eu também conto no livro como esse nome foi dado, né? Esse, curiosamente, foi encontrado a cabeça. É a segunda cabeça mais completa já encontrada.
Na Chapada do Araripe, no Ceará.
Isso. E como eles... praticamente todos os dinossauros foram encontrados... não foram encontrados pelos paleontólogos, né? Como eles são muito raros, a molecada, as pessoas das fazendas que acabam encontrando.
Sim.
E quando encontraram lá no Cariri essa cabeça, eles não sabiam o que eram. Então, para a cabeça ficar mais bonita, eles mudaram, colocaram um olho, rasparam, tiraram uma parte para o osso ficar mais bonito, para que eles pudessem vender.
Nossa.
E isso acabou na mão de um paleontólogo. E a coisa que mais irrita um paleontólogo é quando a gente altera o fóssil.
Claro.
Porque isso irritou muito eles colocaram o nome desse dinossauro de Irritator.
Irritator. Que engraçado, é curioso, né? E ele foi descoberto agora também, recentemente, em 1996, e reestruturado em 2002. Essas
Sim.
informações eu estou tirando aqui do seu livro, evidente.
Sim.
Muito bom.
Posso falar de mais um outro nome muito interessante?
Claro, Luiz.
Que é o nome de um dinossauro lá do Rio Grande do Sul, chamado de Sassisaurus.
Sim.
Porque os paleontólogos, enquanto escavavam ele, encontraram uma perna direita dele.
Sim.
E um fêmur direito, né? E depois encontraram mais um fêmur. E outro, 12 fêmures direitos, nenhum osso de perna esquerda.
Então encontraram várias espécies, né? Vários dinossauros.
Eles encontraram 12 pernas do mesmo dinossauro.
Sim.
De vários exemplares, né?
Sim, claro. Vários dinossauros, vários sassisauros estavam ali e sempre a perna direita.
É, não era um dinossauro com 12 pernas.
Claro.
Né? Uhum. E o pessoal falou, poxa, cadê a perna esquerda? Cadê a perna esquerda? Será que a gente não encontra, né? Isso foi um infortúnio da natureza, que nenhuma perna esquerda foi encontrada. Aí eles brincando, falaram, poxa, será que era um dinossauro saci? o que é uma coisa impossível, né? Nisso nem pensar.
Sim.
Então, pode ser. Então vamos colocar o nome de Sassifauros.
Muito bom.
Excelente.
É muito bom. E o seu livro está uma delícia. São muitas curiosidades. Acho que as crianças ficam mesmo encantadas. E de saber os nomes dos dinossauros brasileiros, né? Isso eu acho que é o mais legal.
Isso aí.
Qual que é o seu dino brasileiro preferido, Luiz?
Olha, o meu dino brasileiro preferido...
Você deve ter um, assim.
Eu tenho dois. Um é esse que eu acabei de falar para você.
O Sassissauro.
Que é o Sassissauro, mas agora os próprios paleontólogos que o determinaram como dinossauro já têm dúvidas se ele era um dinossauro mesmo ou um animal ancestral dos dinossauros, porque ele é muito parecido com o esqueleto de dinossauro, né?
E ele pode ser ancestral do dinossauro, então, mais velho
pois
ainda?
Pois é, ele pode ser um animal ali aparentado, como se nós encontrássemos um chimpanzé.
Sim,
em relação à humanidade, um parente próximo,
uhum.
Ele pode ser, mas muito parecido, né? Mas, no entanto, eu gosto muito dele e gosto dos dinossauros que me trazem, que me fazem fazer perguntas que me deixam intrigado. Por exemplo, essa questão das pernas dos dinossauros.
Sim.
Como que pode uma coisa dessa, né? Existem muitas maneiras de se acumular só pernas, né? Por exemplo, nas savanas africanas atualmente, quando as hienas vão lá atacar o resto deixado pelos leões, elas pegam uma parte e correm e vão comer num lugar determinado. E nesse lugar determinado sempre se encontram muitas pernas ou muitos braços, e é uma acumulação de pernas e braços, mas elas não falam assim, vamos pegar a perna esquerda, vamos pegar a perna direita.
Sim.
Então assim, essas questões me intrigam e eu gosto desse dinossauro, ou desse ancestral de dinossauro, porque ele me faz uma pergunta difícil de responder.
Uhum.
E o outro dinossauro é o dinossauro de Minas Gerais.
Não, então, esse é o Sassissauro, né? Esse
é o Sassissauro.
Uhum.
E o outro dinossauro é o Tapuiasauro, porque é uma descoberta agora do lado científico muito importante.
Sim.
Por ter mostrado a cabeça, ter mostrado a cara dessa grande família de dinossauros, que é o dos titanossauros, que são quase todos os que foram encontrados em Minas Gerais,
uhum.
Ajudou a mostrar a cara dele para o mundo, né?
Sim.
É o Tapuiasauro.
E é interessante demais, porque seu livro, vamos descrever seu livro. Além de falar essas curiosidades todas, como se fosse um bate-papo com as crianças, tem o bicho inteiro, né? Que foi ilustrado pelo Felipe Alves
Sim.
Elias, claro. E tem a diagramação aqui do qual o osso foi encontrado daquele dinossauro, a relação
Isso.
dele com o humano e toda Isso. a ficha técnica, né? O nome, onde foi encontrado, quem, Isso. quando, a idade dele.
É muito,
muito
legal.
Bacana,
né?
Tá muito bonito o seu livro.
Muito
bacana
Bom.
Mesmo. Luiz, parabéns, tem mais coisa vindo por aí, né? Tem mais dinossauros sendo descoberto.
Bom, vamos ver o que a Peirópolis tem, quais são os planos da Peirópolis, né?
Também, não é?
É.
Isso mesmo. Parabéns, muito obrigado por conversar com a gente.
Eu agradeço,
acho que você traz uma contribuição tão grande para esses meninos todos que são tão curiosos com dinossauro e a gente não tinha informação dos nossos dinossauros, né?
Ah, que legal. Estou muito,
muito
feliz
bom.
Por isso também. Viu?
Eu também. Parabéns, sucesso.
Tá, muito obrigado para você também.
Para nós e para os dinossauros.
Isso aí.
Um grande abraço.
Outro, até logo.
Até logo. Eu conversei com o Luiz Eduardo Anelli, que fez o livro Dinos do Brasil. É um livro que fala dos dinossauros brasileiros, inclusive os últimos encontrados. Tem uma ilustração super bacana do paleoartista Luiz Felipe Elias, que é biólogo e também mestre em geologia regional. Trabalha com a recriação dos espécies dos fósseis dos dinossauros. E o livro foi publicado pela editora Peirópolis agora esse ano, em 2011. O Luiz Eduardo Anelli, que conversou com a gente, tão gostoso, falando tão bem dos nossos dinos.